Arquitetura entre vistas. Um novo espaço público para o debate da arquitetura. Junta-te a mim e aos arquitetos e ateliês convidados, todos os sábados, no Spotify.
Frederico Valsassina, cresceu no bairro dos arquitetos. Forma-se arquiteto pela Escola de Belas Artes em Lisboa em 1979. Colabora com ateliês nacionais e internacionais e em 1986 funda o seu próprio ateliê, Frederico Valsassina Arquitetos, em Lisboa. Frederico, fiquei logo presa no nome do bairro onde cresceu. O que é o bairro dos arquitetos?
O meu avô era um arquiteto com trabalho muito interessante nos anos 40, 50, e com mais uns amigos desenhou um bairro onde quatro arquitetos, Faria da Costa, Adelino Nunes, Queiro do Amaral e o meu avô Raul Tujal, construíram junto à Praia das Maçãs, em Colares, umas casas de férias. Esse bairro dos arquitetos hoje é um bairro muito visitado. Porquê? Porque estes quatro jovens arquitetos, com poucas posses, foram construir as suas casas de varandeio numa zona que estava a começar a aparecer. E a interligação entre as casas, a maneira de as habitar, a maneira de utilizar as infraestruturas que eles inventaram, porque na altura havia uma estrada nacional, hoje é municipal, que é a Avenida do Atlântico, relativamente inóspita, e é muito interessante. Estes arquitetos tinham já um percurso muito forte na arquitetura nacional, portanto eles compram um terreno muito grande, muito grande. Estas quatro casas, que é uma, devia ter à volta de 3 a 5 mil metros de terreno, e dividem o terreno conforme as posses de cada um. E depois constroem as casas sem muros. Na altura não havia água potável naquela zona, mas eles vão comprar um terreno onde havia um poço e depois fazem toda uma infraestrutura para abastecer as quatro casas, fazem um género de uma horta comunitária que poderiam cada um utilizar mediante as suas necessidades, fazem uma pequena vinha com uma pequena adega e dividem uma série de infraestruturas e de necessidades. E é muito interessante porque ainda hoje o filho do arquiteto Queiro do Amaral, ainda há pouco tempo apareceu com um texto sobre o bairro dos arquitetos, que hoje é uma zona que é muito visitada, até para perceber como é que três jovens arquitetos conseguiram interligar arquiteturas e como é que conseguiram conviver, que foi um género de um mote para as casas de veraneio daquela zona de Colares.
Uhum.
Se influenciou a minha ida para arquiteto, talvez. Eu lembro-me de ser miúdo, há uma fotografia que eu me lembro de ver há uns tempos em casa da minha mãe, que era eu a olhar para eles, a ouvi-los a conversar, e eu lembro-me de discutirem projetos e uma série dessas coisas. E há uma fotografia que deu-me sentado, pá, com 3 anos, a olhar para eles a discutirem arquitetura, pareciam uns sábios, tinham um pai de 50 anos, que estavam ali a falar e eu a ouvi-los. Portanto, acho que sim, acho que influenciou, porque eu já sou a segunda geração desses arquitetos, mas na primeira geração há filhos deles que são arquitetos. E depois há netos e bisnetos, portanto, acho que deixaram uma sementeira muito interessante.
É muito interessante também perceber que essa semente cresce da própria cidade, que foram capazes de revitalizar um espaço que anteriormente não tinha a vida que passou a ter. Mas todos nós temos uma casa e, por experiência própria, percebemos a dinâmica dos seus espaços, como é que funciona a casa. Mas o percurso do arquiteto, e nomeadamente o seu, faz-se de projetos de programas muito variados. Vão desde a habitação, escolas, museus, adegas. Como é que um arquiteto entra dentro das dinâmicas destes espaços que não pertencem ao seu dia-a-dia ou que apenas os explora enquanto visitante?
Por acaso, aqui dentro do ateliê e com as pessoas que trabalham comigo, eu incuto sempre um espírito que nós devemos interiorizar os programas entre nós próprios. Isto o que eu quero dizer. Tenho um respeito imenso pelos programas dos nossos clientes. E isso acontece na habitação unifamiliar, como depois no edifício de habitação, eu ponho como eu fosse habitar o próprio edifício. E outra coisa que faço, porque eu acho que cada vez andamos à procura de uma arquitetura mais depurada, por exemplo, numa adega, eu quando desenhei a adega do Freixo, por exemplo, tive um imenso respeito pelas pessoas que trabalhavam nesta adega para lhes poder criar as condições necessárias de habitabilidade. A luz natural, a parte acústica. Eu acho que hoje em dia a grande diferença da arquitetura está nas condições de habitabilidade dos próprios espaços. A maneira como os sentimos, a maneira como os podemos viver. E eu acho que o interessante da arquitetura é que os programas alteram-se, mas muitos dos princípios que nos nortearam de um projeto de uma escala pequena para um projeto de uma escala grande são exatamente os mesmos, que é o respeito intrínseco pelo programa, e o saber habitar. Eu acho que o saber habitar nestes vários temas da arquitetura é um princípio muito importante. É saber como é que eles se interligam e como é que vivem entre eles.
E o tempo que se tem para projetar a arquitetura é suficiente para que não se desleixe esta fase prévia de assimilação do funcionamento da máquina?
O tempo nunca é o suficiente, não é? Nós achamos que falta-nos sempre tempo. Eu acho que toda a nossa vida tem regras, e esta regra do tempo às vezes condiciona, mas já me condicionou para bem ou para mal. Tenho agora aqui um projeto de um cliente que me disse: tem o tempo que quiser. E eu tenho alguma dúvida nisso, porque acho que muitas vezes a pressão faz-nos bem porque nos obriga a pensar rápido. E eu acho que é uma grande diferença na arquitetura, portanto, desde um jovem arquiteto com qualidades fantásticas e talvez muito melhores do que as que eu tive, ou um ateliê de um arquiteto mais experiente, é o tempo. É a maneira como consegue gerir o tempo. Claro que os projetos precisam de tempo para ser pensados, para ser maturados. Quando desenho casas, digo sempre, os tempos são meramente indicativos, porque muitas vezes as soluções não aparecem à primeira. E com as ferramentas que nós hoje temos, das maquetes, das simulações tridimensionais, é preciso tempo para viver as coisas. Mas acho que tem que haver um mínimo, porque senão o tempo pode se transformar como um nosso inimigo.
Referiu que era o cliente que apresentava o programa, e sabemos também que não é o arquiteto que escolhe o lugar onde vai acontecer a sua arquitetura. São condições, portanto, que lhe são impostas. A minha pergunta é: se são imposições e não decisões do arquiteto, por que é que dizemos tantas vezes que é o lugar que faz a arquitetura ou que a forma segue a função? Estamos aqui a tentar deslocar as decisões do arquiteto para fora da responsabilidade do arquiteto?
Eu, por acaso, acho que não é o lugar que faz a arquitetura. Eu acho que a arquitetura é que faz o lugar. Acho que é exatamente o contrário. Claro que é muito mais agradável trabalhar num sítio que, portanto, nós arquitetos acabamos de ser uns snobs, que estamos a trabalhar em lugares bonitos e agradáveis, mas esses lugares, muitas vezes, e temos milhares disso no nosso país, de lugares ótimos, agradáveis, como a arquitetura, que foi a arquitetura que se fez o lugar. Portanto, eu acho o contrário, acho que a arquitetura é que vai fazer o lugar, não é o inverso. Isto porque acho que quando os projetos são bem pensados e estão coerentes, acabam eles por ser uma referência do próprio lugar. A forma segue a função na minha arquitetura é fundamental. Eu gosto que uma pessoa, quando chega a um edifício, vê-se isso em arquitetura de grandes metros, do MIS, isso é fantástico, que é uma pessoa com a forma conseguiu perceber o que é que se passa por dentro do edifício. Eu acho isso muito interessante, acho isso mesmo fundamental. Que é depurar a arquitetura de formas que não tenham nexo. Portanto, eu acho que a forma acaba a estar perfeitamente ligada ao próprio programa. Eu só concebo a arquitetura assim.
Os espaços devem ser sempre simples de compreender.
Exatamente. Simples e que tenham uma fácil apreensão. E isso é uma coisa muito interessante. Passa-se tanto numa casa unifamiliar, numa encomenda simples, em que nós queremos que ela seja de uma fácil apreensão, tanto pelos utentes como pelos visitantes. E o mesmo se passa num programa pluridisciplinar de qualquer função. Estou-me a lembrar que há uns anos, quando ganhei o concurso da piscina olímpica do Estádio de Lisboa, o meu interesse foi que a forma do edifício e a sua função, o exterior, representasse o que se passava no interior. Por exemplo, há uns anos, quando desenhei o Hospital CUF, que é um programa muito complexo, tive a preocupação de que a pessoa, quando chegasse ao edifício, tivesse a perfeita noção de onde é que estava e para onde é que ia. E isso é mais uma vez aquilo que eu estava a dizer no início, que é, muda a escala, mas não mudam os princípios da arquitetura. E isso vê-se em imensos ótimos arquitetos.
Tudo isso é possível de ser desenhado com uma mesma linha reta?
Eu acho que a linha reta não tem fim. A potencialidade da linha reta não tem fim.
Quase paradigmático, porque na verdade a linha reta desenha-se sempre da mesma maneira. Como é que esta linha reta consegue, então, produzir resultados diferentes?
Ela desenha sempre da mesma maneira, mas não é interpretada sempre da mesma maneira. Uma pessoa por ir de dois pontos não faz uma curva, vai ali em linha reta, não é? É para unir dois pontos. E eu acho que isso depois, esta ligação da linha reta, que pode criar formas muito interessantes, e esta conjugação entre a linha e a forma, vai criar uma apetência e uma vitalidade nos projetos bastante grandes.
Procura que todas essas decisões mais ou menos racionais ou emocionais sejam comunicáveis por palavras e justificáveis às pessoas que vivem esse espaço?
Concordem com essa afirmação. Eu muitas vezes digo que, por exemplo, quando uma pessoa começa a projetar um edifício, ou uma casa, ou um adega, um museu, um hospital, eu acho que à maneira que nós vamos sentindo o projeto e à maneira que ele se vai desenvolvendo, quando começamos a introduzir novos fatores que vão aparecendo durante o projeto, isto é uma coisa muito natural. Uma sensação que eu tenho quando o projeto foi bem pensado de início é quando essas interligações com o local, com os espaços, com novos programas que aparecem durante a vivência do projeto se começam a interligar todos funcionalmente. Isso para mim é extraordinariamente estimulante, porque já em outros casos percebi, quando começamos a pôr novos fatores nos projetos e começamos a querer arranjar justificações para os integrar e eles começam a não conjugar, a não entrar dentro do puzzle, é porque a nossa ideia inicial não era suficientemente madura.
Então a beleza da arquitetura está nestas pequenas histórias que vamos podendo encontrar.
Eu acho que a beleza da arquitetura está aí, essencialmente nessas histórias e noutras. E hoje a arquitetura é fundamentalmente esta relação entre a estética e a técnica. É essencialmente uma função técnica, não é unicamente cultural. Portanto, eu acho que hoje em dia, devido ao desenvolvimento destas áreas científicas, hoje a arquitetura acaba por ser uma aglutinação de várias atividades. Eu acho que hoje o arquiteto muitas vezes torna-se um gestor de várias técnicas.
Para que exista uma decisão ou uma ideia definidora de projeto, chamemos de conceito, e para que este conceito tenha força e que não seja morno, precisamos de ser um tanto ou quanto fundamentalistas?
Não. Acho que não. Temos que fazer prevalecer as nossas ideias, mas temos que ter uma abertura muito grande. Até que, por exemplo, veja, em edifícios mais técnicos, nós temos que saber integrar todas as instalações técnicas, e hoje que são bastantes, para elas serem funcionais e as pessoas poderem viver com elas. Mas, por outro lado, em processos menos técnicos, a estética, no meu entender, não se sobrepõe à funcionalidade.
Os espaços sem função são espaços disfuncionais, é o que está a dizer.
Exatamente. E são espaços que depois não conseguem ser vividos. Veja, uma pessoa pode imaginar, por exemplo, um quarto com um pé direito de 7 ou 8 metros, que tenha, por exemplo, 15 ou 20 metros de área de implantação e que do ponto de vista estético poderia ser fantástico, mas depois esse espaço poderia ser dividido. Pronto, do ponto de vista térmico era o ideal para uma pessoa poder usá-lo. Eu acho que os bons projetos são os que conseguem conjugar a funcionalidade, a estética e a maneira de se viver desses próprios espaços.
A arquitetura deverá chegar ao fim do projeto enquanto um projeto fechado?
Eu acho que os projetos nunca estão fechados. Acho que os projetos são sempre dinâmicos. E porquê? Porque eles só podem ser considerados um projeto na sua ascensão da palavra depois de ele ser vivido. E quanto melhor for vivido, melhor é o projeto.
Convoco aqui um conceito que são chamados espaços de imponência. São aqueles espaços que o arquiteto deixa para a livre apreciação. Seja um vão de escadas, acontece em vários momentos, e que, quando da apropriação dessa tal vivência que fala, são ocupados de um modo diferente que o projetista antecipou.
Já me aconteceu variadíssimas vezes de imaginar um espaço vivido de uma certa maneira e depois chegar e ele ser interpretado de outra maneira completamente diferente. Isso é o interessante da arquitetura, é que nós nunca temos a última palavra. A última palavra é sempre da pessoa que utiliza o espaço.
E gosta dessas apropriações espontâneas ou é preciso ter algum poder de encaixe?
As duas coisas. Em alguns casos já me aconteceu de ver espaços e eu, olha que engraçado, nunca o imaginei dessa maneira. E outros casos sinto-me completamente frustrado porque acho que as pessoas, se tivessem vivido o espaço como eu o imaginei, tiravam muito mais partido. Eu acho que acontece as duas coisas. Lembro-me de uma vez ter entrado numa casa de uns amigos meus. Eu tinha imaginado a entrada de luz, o pôr do sol, as vistas, e eles tinham organizado a casa de uma maneira completamente diferente. Realmente não me sentia bem, porque eles não tinham tirado partido nenhum da casa, porque estavam a viver a casa de uma maneira completamente diferente. Teve graça que eu depois disse assim, porque vocês não põem este sofá virado para aqui, porque assim tinham a ver a luz do pôr do sol e a sul, e fazia isto e fazia aquilo, e passava uns meses, voltei lá, e eles disseram, a casa está magnífica, mas a casa era a mesma, só que estava era disposta de uma maneira completamente diferente, e eu pude-lhes explicar porque é que tinha imaginado aquilo dessa maneira. Outra coisa que é frustrante, por exemplo, é uma pessoa desenhar um edifício de habitação plurifamiliar, e depois já me aconteceu entrar uma ou duas casas e haver pessoas que têm a casa decorada de uma maneira que não era para aquele espaço, nem sentiam o edifício da maneira que eu senti. Isso às vezes é muito interessante, quando uma pessoa desenvolve projetos muito diferenciados, que às vezes há uma frustração muito grande, porque há pessoas que foram viver para um edifício e que foram porque tinham um bom preço, gostaram do local, mas depois não apropriam os espaços como eles são. Eu normalmente uso muito poucos materiais para as pessoas poderem depois completá-los com o seu mobiliário, com a sua decoração. E isso, às vezes, cria espaços perfeitamente fantásticos ou, por exemplo, cria espaços perfeitamente horríveis. Mas isso depende muito da maneira dessas pessoas viver as casas. Eu acho que uma pessoa não é minimamente o dono da verdade, não é os espaços que eu desenho ou que eu os imagino que são os melhores para viver, são os que eu gosto. Eu ponho-me sempre como tivesse dentro dessa casa e como utilizo poucos materiais e poucas cores, acho que as casas são confortáveis à maneira de eu as imaginar.
É possível ler nos vossos trabalhos exatamente essa preocupação com a matéria. E ao mesmo tempo percebo que tendem por optar por materiais mais tradicionais. O que é que vos atrai aos materiais tradicionais e que, pelo contrário, vos afasta dos novos materiais?
Eu acho que nós ultimamente temos feito muitos projetos de reabilitação, antigos conventos, antigos quartéis, e aí digo sempre que o projeto é tão melhor quanto ninguém perceber a nossa intervenção. Eu acho, eu tenho um respeito imenso nestes edifícios antigos por respeitar a traça do edifício. Por outro lado, acho que se deve marcar a contemporaneidade da renovação, mas não se deve, no meu entender, alterar os materiais originais do edifício. Por exemplo, eu utilizo muito pouco granito, mas se eu entro num edifício na zona norte do país, que a base da construção foi o granito, faz-me imensa confusão estar a utilizar, por exemplo, pedras calcárias. Estou na zona de Lisboa, onde a pedra de Liós é pedra reinante, faz-me imensa confusão estar a utilizar outros materiais que não eram os materiais originais. Por exemplo, a nível dos rebocos, das pinturas, tento, muitas vezes com as empresas especializadas nessa área, tentar arranjar tintas que sejam muito perto da matéria das tintas antigas. E porquê? Porque o edifício, quando foi feito, acabou por definir um conjunto de acabamentos. Ora, eu quando intervenho num edifício antigo, acabo por aproveitar os materiais que estavam à minha disposição e dar-lhes um novo alento, mas a coerência do edifício mantém-se. Sou incapaz de utilizar para edifícios antigos, por exemplo, caixilhos em alumínio. Faz-me imensa confusão, porque se a base eram caixilhos em madeira, nós devemos aproveitar esses caixilhos para, com o mesmo material, mas com um desenho contemporâneo, tirar partido. Mas a minha panóplia de materiais continua a ser a base do projeto original. Claro, se fizer um edifício contemporâneo, claro que vou utilizar materiais novos, mas tenho alguma dificuldade, não sei porquê. Normalmente, quando utilizo pedras, não utilizo pedras polidas, utilizo pedras serradas, porque acho que quando utilizo madeiras, normalmente uso madeiras no seu estado natural. Se tiver que ter zonas de envernizamento, nunca dou coloração, por exemplo. Quando utilizo caixilhos de ferro, tento que eles tenham um aspecto o mais natural possível. Se utilizo telha, não pinto a telha, ponho a telha da cor natural, mas tenho sempre um cuidado de perceber o que é que se passa à volta.
Qual é a sua perspectiva da arquitetura no país atualmente?
Eu acho que nós vivemos uma boa fase da nossa arquitetura. Eu aqui há uns anos fui presidente de júri do Prémio César Universidades e tive um prazer imenso ver trabalhos fantásticos. Acho que os arquitetos hoje, os jovens arquitetos, estão muito bem preparados, muito bem preparados. Entram a trabalhar nos ateliês com uma vontade muito grande. No meu tempo não era minimamente assim. As pessoas não saíam minimamente bem preparadas, tinham que fazer um tirocínio numa série de ateliês para terem experiência, e hoje isso não se passa. E eu acho que a nossa arquitetura, tanto em Portugal como no estrangeiro, está de muito boa saúde. Neste momento estou a fazer um projeto com alguns arquitetos estrangeiros e há uma consideração e um respeito muito grande pelos arquitetos portugueses. Deixa-me bastante feliz, mas mais feliz deixa-me perceber que hoje se ensina muito bem a arquitetura em Portugal.
E é neste prólogo tão positivo que sugiro que avancemos para as perguntas flash.
Sim, senhor.
Já vamos. Um lugar.
Sintra.
Um arquiteto.
Mies Vanderel.
Um projeto seu.
Adega de Freixo.
Um projeto de outro arquiteto.
A Casa da Boa Nova, do Ciso.
Forma ou função?
Função.
Simples ou complexo?
Simples.
Muito obrigada, Frederico Valsassino, por saber desenhar mundos infinitos com uma mesma linha reta.
Foi um prazer. Obrigado.
Segue estas e outras conversas no Spotify e no Instagram Arquitetura e Entrevistas. Partilha e deixa também as tuas ideias. Até para a semana.